Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa sessão de trabalho. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, representantes da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Fiz referência que, em atos oficiais, é prática da Assembleia da República os parlamentares exprimirem-se em português, na nossa língua oficial. E é por isso mesmo que vamos fazer esta reunião em português, havendo a interpretação naturalmente. Uma coisa seria num evento social ou num encontro não tão formal, mas neste caso a reunião decorrerá em português. Quero agradecer a presença de todos, a explicar de uma forma muito sintética, receberam a nossa documentação, mas a explicar o motivo do convite e o modo como vamos proceder ao nosso trabalho. A Comissão de Orçamento e Finanças criou um grupo de trabalho por proposta do Partido Comunista Português, mas que foi, esse requerimento foi aprovado por todos, para analisar a temática das causas e da sustentabilidade da dívida portuguesa e do nível de endividamento público e privado. Fizemos já um conjunto de audições, desde académicos, autores de alguns estudos, ex-ministros das Finanças, e aí estamos agora a ouvir organizações internacionais que acompanham a nossa economia e os nossos níveis de endividamento, para terminarmos com o Governador do Banco de Portugal e com o Ministro das Finanças atual. Depois poderá desenvolver-se um debate em plenário, onde cada grupo parlamentar retirará as suas conclusões. Este grupo de trabalho tem funcionado com uma breve apresentação dos nossos convidados, a quem reitero os agradecimentos pela presença. Estipulamos cerca de 10 minutos, não é rigoroso, mas 10 minutos não são 20, e portanto temos aqui esse valor de referência, para depois, cada um dos nossos convidados, haver uma primeira ronda de perguntas por parte dos grupos parlamentares que aqui estão representados, e temos aqui os 5 maiores grupos, deputado Inês Domingos por parte do PSD, o deputado Paulo Trigo Pereira por parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Mortágua pela parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Almeida por parte do CDS-PP e o Sr. Deputado Paulo Sá por parte do Partido Comunista Português. E sendo assim, agradeço e passo a palavra, porventura nós não acordámos à Comissão Europeia, em primeiro lugar, se por favor tem a palavra o nosso convidado Carlos Martínez.
Muito obrigado, Presidente, Coordinador. Boa tarde, honorable members of the Parliament. Well, I would like to start by thanking the committee for having invited us to participate in the discussions of the working group. And of course, for the interest you show in the opinions and the views of the European Commission. In this introduction, what I'm going to do is to present, as I say, the views of the Commission concerning the public and external debt in Portugal, focusing, as requested, on the current situation, future evolution, and possible solutions. Well, I would like to start by referring very briefly to the economic and fiscal outlook. We should understand what is the current situation in economic and fiscal terms. As you know, economic developments in Portugal have been the most favorable in more than a decade. Last year, 2017, GDP grew by 2.7%. in real terms, which is the highest rate since 2000. In parallel, unemployment has decreased below the pre-crisis level. Activity and employment are mainly supported by tourism, construction, and also the expansion of the car industry. Looking ahead, GDP growth is expected to moderate, according to the Commission forecast, is expected to moderate to 2.3% this year and then to 2% next year. The Commission considers that the risks to the economic outlook are tilted to the downside. In particular, we see risks related to the growing protectionism imposed by the US, but also there are potential negative spillovers from inside the euro area. I don't need to, let's say, put a lot of emphasis or recall you of the recent developments in financial markets and the financial turmoil of last week. It is true that spreads increased not only in Italy, but also in other southern European countries, including Spain and Portugal. It is true also that this week the process seemed to be receding, so perhaps we go for a stabilization, but it was a clear signal that markets react very quickly and with a lot of volatility in front of certain, let's say, or uncertainty in other areas of the euro area and of the EU. I would like also to refer very briefly to domestic risks. There are also domestic risks linked mainly to the still, let's say, remaining fragility in the financial sector, but mainly, I would say, linked to low productivity growth and linked to low potential growth. Moving to the fiscal outlook, to recall you that the headline deficit of 3% of GDP in 2017 would have been actually 0.9% of GDP because this 3% included the large budgetary impact of the recapitalization of CGD. For this year and next year, the Commission spring forecast projects some further improvement of the headline deficit to 0.9%, including the impact of Novo Banco, and 0.6% next year. 0.6% of GDP next year. The structural balance, so the balance once the cyclical fluctuations, the impact of the cycle and the one-offs are netted out, the structural balance improved by almost 1 percentage point of GDP last year, from 2% in 2016 to 1.1% in 2017. Part of this improvement is explained by a reduction in the interest burden of 0.3% of GDP. So one third, more or less, of this improvement is due to the reduction in the interest burden. After reducing the nominal deficit below the threshold of 3% of GDP, we think that the focus of fiscal policy should move to tackle the structural weaknesses of the budget. In other words, the structural balance should keep improving in the future. European fiscal governance requests progress towards country-specific medium-term objectives, which in the jargon of the Stability and Growth Pact is known as the MTO, minimum term objective. The current MTO for Portugal is a structural surplus of 0.25 of GDP. So it's one quarter of a point of GDP, the structural surplus. So that means over the whole cycle. After looking at the economic and financial and fiscal situation, let me now turn to the subject of this working group, which is public debt. Public debt stabilized at around 130% of GDP between 2013 and 2016, so until 2 years ago. And then the debt ratio declined by more than 4 points to 125.7% of GDP last year. The Commission spring forecast projects the ratio to decrease further by around 3 percentage points per year in both 2018 and 2019, which would bring the debt in terms of GDP to 120%. Why is so important the emphasis in terms of the structural balance? Because once we have corrected the excessive deficit, the important thing is to ensure that debt is sustainable, so that the debt, the public debt in the country is sustainable. And as I said, this implies maintaining a structural balance at the MTO, or saying in a different way, if we would maintain the structural balance of the NTO, we would ensure the sustained reduction of debt. I will give some figures immediately now. So a sustainable and stable European Monetary Union requires its member to eventually arrive at the Maastricht benchmark of a debt of no more than 60% of GDP. Let me end this reference to the current situation of public debt by underlining that in terms of GDP, the Portuguese debt is still the third highest in the euro area, after Greece with almost 179% of GDP and Italy with almost 132% of GDP. This debt ratio that we observe currently contrasts with the ratio recorded at the beginning of the century, when it stood at a modest 50% of GDP. Then, since the early 2000s, the debt increased by around 3 percentage points per year until 2008, reaching 70% of GDP. That was mainly driven by excessive deficits. As you know, Portugal was in excessive deficit during most of this, let's say, the first decade of the century. The increase then accelerated to an average of 13 percentage points per year in the period 2009 to 2012, which brought the debt to 126% in 2012. Well, this increase in debt was driven by, I would say, three main factors. On the one hand, very high primary deficits. On the other hand, the so-called snowball effect. So the fact that interest payments increased by a lot, and at the same time, growth was not enough, or was relatively low. And finally, what we call the stock flow adjustment. So the fact, or below the line operations, the fact that part of the public-private partnerships and part of the state-owned enterprises were included in the remit of the public, of the central government. So, as you know, debt carries a cost, namely the interest rate you have to pay for it. This is the so-called interest burden. And in the case of Portugal, it is projected at 3.5% of GDP this year, which is clearly above, is almost twice the interest burden for the euro area average, which is at about 1.8% of GDP. In spite of this, we have to clearly underline that the interest burden is declining after stabilizing about 5% of GDP between 2013 and 2015. Actually, the interest burden in Portugal has been declining practically since the early or the mid-90s. Well, I guess that one of the questions at the center of the work of this working group is how sustainable is the current high level of debt? I think that this is the main question. And allow me to start by the clear message. On the one hand, I would say the current high level of debt implies vulnerabilities and costs. So That means that you are more exposed, the country is more exposed to let's say, financial markets turmoil, and therefore changes in interest in the interest rate. Therefore, that means that the reduction becomes a priority, or should become a priority for fiscal policy in Portugal. On the other hand, it is important to say that Portugal can achieve such a reduction if they apply, if the government, if the country applies a stable and sound fiscal policies and, in general, economic policies. Well, the Commission regularly analyzes the debt sustainability of the member states, of course, including Portugal, all the member states, and therefore including Portugal. And I would like to share with you very briefly our assessment of the current situation and the future evolution. Our latest debt sustainability analysis is based on the Commission 2018 Spring Forecast, which were released in the first week of May. And the assessment of the sustainability first assumed that fiscal policy does not change with respect to the fiscal policy in the horizon, in the forecasting horizon. On this basis, we project government debt to decrease by around 1.2 percentage points on average for the next 10 years, so until 2028. The reduction would mainly result from a structural primary surplus that would be partially offset by a positive snowball effect and increasing cost of aging, which is important. The cost of aging is important for developments or future debt. This analysis is cautious in the sense that it assumes relatively low growth, only 1% in real terms per year, and it assumes that interest rates will increase in a moderate way, so until 5% in nominal terms at the end of the horizon. Well, we use this central scenario in order to make simulations. So we intend to understand what happens if growth is higher, if growth is lower, if there is an increase in interest rate, if there is a decrease in interest rate. For instance, if growth would be half, so instead of 1% per year, would be only 0.5%, then what we would find is that at the end of the period, so by 2028, debt would situate at 115, so 7 points higher than in the central scenario. In the same way, we simulate what would happen if interest rates would be 1% higher. And then we find that debt would situate at 113, so 5 points higher than in the central scenario. But we can do also the reversal simulation, so we can think of what is going on if growth would be double, instead of 1%, 2%. Or what if interest rates, instead of increasing by 1%, would decrease by 1%. And then we find that, for instance, if the combination, we had a combination of higher growth and lower interest rates, that would situate at 98% in 2028, which means that that would be 10 points lower than in the 10 points of GDP, lower than in the central scenario. So, to summarize, I would say growth and interest rates are very important for debt developments. It is important that we increase potential growth because it's the long-term growth. And it is also important that we create an environment of financial stability in order to keep interest rates stable and the lowest possible level. Of course, what we can also, on the basis of this central scenario, do is to simulate the effect of fiscal policy. For instance, what if the conditions, current conditions of the Stability and Growth Pact would be fulfilled? So if the country would be at the MTO, so at the structural surplus of 0.25% over the next, let's say, 10 years. Then we find that the debt-to-GDP ratio would be 92% of GDP in 2028. So that means it would be More than 60 points lower than in the central scenario. And another scenario that we have simulated is the stability program as such. So the government, as you know, in April presented a stability program where the government, let's say, proposed a medium-term fiscal policy. So, and we have simulated what if this stability program is fully implemented. In the case the stability program would be fully implemented, so the policy underlying the stability program would be fully implemented, debt by 2028, would be 83%. So that means 25% points lower than in the central scenario. So, of course, in the stability program, there is a different assumption with respect to growth. So growth is higher in the stability program, but still, this is the implication. So, and I can, let's say, conclude here by, let's say, saying that In short, the debt sustainability analysis shows that in the baseline scenario, the GDP, the debt to GDP ratio declines substantially, but it would be still, but debt would remain still at a high level, and therefore it would remain vulnerable to macroeconomic and financial market shocks. This is what these simulations concerning growth and interest rate shows. And therefore, we could conclude that a solid reduction of debt trajectory can be achieved by maintaining balanced public finances. In addition, the debt developments clearly depend on medium and long-term economic growth. To say in a different way, and I would like to finish here, there is a need to continue with the implementation of structural reforms in order to increase potential growth. Thank you very much. Muito obrigado.
Vamos agora ouvir o Mecanismo Europeu de Estabilidade. O Sr. Matias Suzek. I don't know if I pronounce well. Thank you.
Good afternoon. Let me also start by thanking the members of the Budget Committee of the Portuguese Parliament for the opportunity to speak in front of this working group. I have been visiting Portugal for mission for about 2 years now, and I can say that the country is doing well, and it's a pleasure to be here now when things have improved so much. The riskiness of Portuguese sovereign debt is significantly lower in the eyes of the financial market participants compared to the crisis, despite recent market turbulences. I will explain what, in ESM's view, has contributed to this improved environment and how we look at the years to come. I believe that our findings as a crisis resolution mechanism and also as an institution present in the financial markets are also of interest of the Portuguese citizens. We see Portugal as another success case of the programs of the EFSF and the ESM. Fiscal consolidation and structural reforms implementing during the program have delivered good results. The economy is growing strongly, with GDP accelerating to 2.7% in 2017, which is above the euro area average, from 1.6% in 2016. Unemployment has been falling steadily. It went down to 9% in 2017, considerably below the 16.5% peak that we observed in 2013. And we see this downward trend continues also in 2018. The recent dynamic growth has been led by a combination of exports, private consumption, and investment. This is in line with what we have seen in other former program countries, such as Ireland and Spain. The banking sector has impacted Portugal's public debt, yet banks have become more resilient due to recent privatizations and restructurings. The average capital level is above 13% now of the risk-weighted assets, and the sector's profitability has recovered in 2017, while the non-performing loans have declined, although they remain high at above 14%. Looking ahead, the challenges are linked to the less optimistic economic outlook, for the coming years, as growth is expected to return closer to its potential level. The boost from private consumption will likely gradually fade in line with the euro area business cycle and the expected normalization of policy rates. This reinforces the need to continue the reform path to strengthen growth and employment in Portugal, as recommended by the European Council. Country-specific recommendations cover the following areas. So first, it's ensuring fiscal sustainability, in particular limiting the government expenditure in line with the required structural adjustment. Second, implementing labour market reforms. Promoting an environment conducive to hiring on open-ended contracts, increasing the skills of the population and improving the higher education intake. And third, continuing to address the level of non-performing loans in banks, in particular by reducing the impediments for the secondary market for loans and increasing the efficiency of insolvency and recovery procedures. This brings me to Portugal's high public debt burden. Fiscal performance in Portugal was strong last year. Government debt is expected to fall to 122.5% of GDP in 2018, from 125.7% in 2017. Despite a temporary impact due to bank recapitalization, the 2017 deficit stood at 0.9% of GDP, well below the 1.4% of GDP target originally set by the government. Strong economic growth, together with spending controls and declining interest costs, have been the main drivers of the improved budgetary outcome. Indeed, the ongoing recovery creates some space through higher revenues. As other countries in Europe, Portugal is asked to use this benign environment wisely and continue its efforts to reduce debt. This will lead to lower funding costs and reduce debt for future generations. This is also important from the ESM's perspective as a creditor. According to the ESM's early warning system, which we use to analyze our beneficiary member states' ability to repay the loans, there are no concerns at this stage. Yet, we know that an environment of lower economic growth and higher interest rates makes debt reduction more challenging. This is why many institutions have called upon the countries to prepare already now for the future and maintain a prudent fiscal policy in line with the requirements of the European fiscal framework. Working on growth at the same time will generate more fiscal revenues and help to reduce sovereign debt. Portugal has also been conducting its debt management activities wisely and cautiously. The cash buffer accumulated due to fiscal overperformance were used to smoothen and extend the maturity distribution of the government debt. Windfall gains were also used to repay the expensive IMF loans. This produced savings and provides a good case study for how managing sovereign debt in good times can help to mitigate refinancing risks further down the road. Investors and rating agencies have noticed these achievements. In 2017, the rating agencies Standard & Poor's and Fitch upgraded Portuguese government bonds to investment grade. Portuguese bonds maintain a solid performance in comparison with other euro area sovereigns as well. The ESM and the EFSF had disbursed a total of 279 billion to euro area sovereigns since 2011. In all of its programs, the ESM passes on its loan funding cost, which enables significant savings in the budget of the beneficiary members. EFSF lending has improved its sustainability also in Portugal. At the time of disbursement, EFSF loans carried a much lower interest rate than those that would have been granted by the markets. These low rates, below 2% at this stage, have been generating substantial budgetary savings, supporting market access and debt sustainability. The state budget saved roughly 0.7% of GDP each year from 2014 until 2017, and this is a real solidarity contribution by the euro area partners, something that people often overlook. Hence, Portuguese growth financing over the medium term remain manageable, also due to the repayment conditions of the EFSF loans. Let me summarize the main points of my presentation today. So first, Portugal's economic growth is relatively high compared to the euro area as a whole, and its debt is on a decreasing path. This is due to the successful fiscal consolidation and structural reforms. The EFSF program has delivered good results and has helped the country to smooth and extend its debt maturity profile. Yet, the pace of GDP growth is expected to ease to a level closer to its potential growth level. Portugal's sovereign debt burden and the stock of non-performing loans in banks remain high. As other European countries, Portugal is asked to use the current benign economic environment to engage in growth-enhancing reforms and create fiscal buffers for the future. Thank you very much.
Thank you very much. Muito obrigado. Vamos iniciar. Cada grupo parlamentar tem, nesta primeira ronda, 5 minutos e depois os nossos convidados responderão em conjunto ao global das perguntas. Pelo PSD, a senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito obrigada aos nossos convidados por virem aqui esclarecer um pouco mais, enfim, as perguntas que temos sobre a dívida. E falámos hoje aqui fundamentalmente sobre a dívida pública, portanto eu vou começar por aí. Referiram ambos, e na nossa opinião muito bem, que existem riscos externos realmente significativos para a dívida portuguesa. E estou a pensar no final do programa do BCE, por exemplo, isso foi um facto que não referiram, mas também riscos de mercado, sobre riscos que resultam de taxas de juros que poderão vir a aumentar. Sobre isto, nós em Portugal podemos fazer muito pouco. Podemos ir fazendo a gestão da dívida. Mas o que nós, enquanto país, podemos fazer é preparar-nos para enfrentar esses riscos potenciais. E, felizmente, aqui, ao longo deste grupo de trabalho, houve algumas coisas que nós já conseguimos afastar. Uma delas foi uma conversa que existiu, enfim, de uma forma mais ou menos transparente sobre uma eventual reestruturação da dívida. Essa conversa, felizmente, aqui neste grupo de trabalho acabou. E as propostas, e também têm sido bastante já mais afastadas, as propostas de alguns economistas do Partido Socialista e do Bloco, que tinham por objetivo mudar a gestão da dívida, mas que seria para uma forma muito mais arriscada. Parece-nos a nós, PSD, muito imprudente mudar a estratégia de gestão da dívida para uma estratégia, enfim, mais arriscada do que aquela que está neste momento a ser a funcionar com o IGCP. O que nos preocupa, então, é como é que nós podemos fortalecer a situação do país para evitar que estes riscos nos façam regressar a uma situação muito mais complicada nos mercados. E aqui eu gostava de pegar em dois elementos. Em primeiro lugar, e não falámos muito sobre isto, mas a Comissão Europeia refere que em 2018 e 2019 existe um desvio significativo sobre a trajetória do déficit. Eu gostava que pudesse explicar porque é que consideram que existe esse risco significativo. O que para nós isto quer dizer é que, à luz dos critérios da Comissão Europeia, a consolidação orçamental não tem a qualidade que seria desejável para fazer uma consolidação sustentada da dívida pública. Preocupa-nos em particular no PSD a forma como, como está a ser reduzido o déficit nominal, por exemplo, os cortes no investimento, ou as cativações que bateram com este governo níveis recorde. E parece-nos que também não é por aí que se deve fazer a consolidação. Mas eu gostava, se calhar, de centrar a maioria da minha intervenção no crescimento. Ambos referiram a importância do crescimento potencial. Para nós isto é absolutamente fundamental, porque, naturalmente, que a partir de agora e para o futuro, o crescimento potencial, para além das receitas, tem também um efeito sobre o denominador do rácio da dívida e, portanto, torna a dívida mais sustentada. E a nossa preocupação tem dois aspectos. Em primeiro lugar, parece que o Governo não mostra preocupação nenhuma com o crescimento da produtividade. Aliás, alguns deputados dizem mesmo que é perfeitamente natural a produtividade descer e continuar a descer, etc. Isso não, parece não fazer diferença nenhuma. Isto para nós preocupa-nos e bastante. E preocupa-nos também que, por exemplo, no primeiro trimestre, tenha a produtividade caído de 0,6%. O Governo tem uma projeção muito mais otimista, mas com base nos dados que nós temos atualmente, não vemos como é que isso seja possível. Na nossa opinião, este otimismo relativamente à produtividade compromete a projeção para este ano. Mas mais grave é que não parece existir no Governo nenhuma visão sobre como poderá aumentar o crescimento potencial e, em particular, a produtividade. E devo-vos até dizer que, por vezes, o Governo e até o Primeiro-Ministro falam de reformas estruturais, mas eles têm em mente uma ideia muito diferente do que eu penso que é aquilo que vieram falar e dizer sobre as reformas estruturais. Portanto, o que eu acho que poderia ser útil em sede deste grupo de trabalho era explicar, na vossa opinião, que tipo de reformas estruturais é que seriam importantes preservar ou implementar novas reformas que possam ser implementadas. E neste contexto, obviamente, consideramos preocupantes as tendências a que temos assistido por parte do Governo de fazer alterações e reverter algumas reformas que o anterior Governo tinha realizado. E com isto termino o meu tempo. Muito obrigada.
Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado. Queria saudar o Dr. Carlos Martins Mongueiro, o Dr. Matias Suchek e a comitiva da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E vou tentar ser sistemático para que as coisas sejam claras e que as respostas também possam ser claras. O Partido Socialista sempre defendeu que existem deficiências na arquitetura da União Económica e Monetária, da Zona Euro. E a prova disso é o que se passou na última semana, ou seja, uma situação de crise ou de instabilidade política na Itália faz subir os juros das obrigações italianas e por arrasto a portuguesa e a espanhola, quando os fundamentos dessas economias e os fundamentos das finanças públicas destes países, e agora falamos de Portugal, estão muito mais sólidos do que estavam há anos atrás. Ou seja, nós percebemos, não é novidade, que os mercados reagem por contágio e enquanto a arquitetura da União Económica e Monetária for a que é, isto vai acontecer. E, portanto, a primeira questão, a questão fundamental, é em que medida é que a Comissão antevê algum progresso, nomeadamente durante o mês de junho, em coisas como a União Bancária, por exemplo. Se nós tivermos uma crise daqui a 2-3 anos, os países vulneráveis, e é óbvio que Portugal é um país vulnerável, estamos, como foi lembrado, e nós sabemos bem, é o terceiro país com maior rácio da dívida da União, os países vulneráveis sofrem este efeito de contágio, mesmo que estejam a fazer um processo, como nós estamos a fazer, de consolidação orçamental, de redução do desemprego, de redução da dívida pública. E, portanto, o primeiro conjunto de questões, essa Comissão Europeia começa a olhar, ou não, de uma forma diferente para a questão das finanças públicas e da sustentabilidade. E quando eu digo olhar de uma forma diferente, é passarmos de um paradigma que era nós não temos orçamento europeu, e como não temos orçamento europeu e como não temos mecanismos de estabilização para absorver choques assimétricos no seio da União, vamos descentralizar a política orçamental. Vamos ter aqui umas regras para que cada país faça basicamente a mesma coisa E vamos delegar nos Estados-membros a política orçamental. Centralizamos a política monetária, descentralizamos a política orçamental. Portanto, há várias propostas sobre a mesa. O Safe Asset Bonds, já se falou nos Eurobonds, já se falou nos Safe Asset Bonds. Não tenho tempo para falar no... Eu se calhar vou passar a inglês para falar muito mais rápido. Vou passar a falar em inglês. I'll turn to English because I have to be quicker. So, there are several proposals on the table to address at the level of the European Commission and the Union problems which are systemic, which are not endemic of countries, but which are systemic. The second point has to do with the medium-term objective. The medium-term objective is of 0.25, is written, the rules, not in the fiscal treaty, not in the Maastricht Treaty, not in the Stability Pact, in a vademecum of the Stability and Growth Pact. So it's in the vademecum, which applies some criteria and say, well, highly indebted countries, so let's put them a higher objective, medium-term objective. And my question is, I think that 2018, it's revised every 3 years, this leads to a fiscal policy which is more contractionary than it should be desirable for Portugal. So the objective of minus 0.5, which is in the fiscal treaty, which is in the Stability Pact and so on, it's much more advisable. We don't have time to discuss this. I'm also an economist, but we could discuss this in another forum. It's more suitable. I have a book, just one, I'll give it to you in the end, which made all the simulations. And the simulation shows that a fiscal policy, a bit more expansionary, of minus 0.5, will be much more beneficial for Portugal. So I would like to hear, well, this idea of this rule, if you have an idea, if it is going to be maintained, the medium-term objective, or not. And in terms of simulations, and this is perhaps the last thing I have time to say, in terms of simulations, the simulations of the Commission, I'm not very happy with the assumptions of the simulations. And basically the simulations do not, you just mentioned that in the 10-year period, it will decrease 1.2% on average. And then you said also that in the next 2 years it will decrease 3%. I do not make the simulation with the same assumptions, basically, because you consider a growth of 1%, which is very much conservative. You also consider a long-term interest rate of 5% in the period end. Well, I would like to see more, because this also have implications in the market. So your simulations are not a sort of exogenous thing and then have no impact. This also have, as you know, there is still one agency who do not put us in investment grade. And I think that the baseline scenario should not be this one. As an economist, and there is a group of economists that think as I do. So I would like to hear a more strong defense of your scenario.
Mesmo em inglês, tenho que terminar, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiz parte da comissão que acompanhou as reuniões com a delegação da Troika durante os anos terríveis de 2012, 2013 e 2014. E aquilo que mais me faz confusão é ter uma delegação da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade incapaz de fazer qualquer meia-culpa pelos resultados desastrosos das políticas que foram impostas a vários países durante a crise financeira e durante o período que seguiu à crise financeira. E apesar de o consenso relativamente ao desastre das políticas de austeridade se ter alargado muito desde então, também na academia, também um consenso político, também um consenso mediático, só das instituições europeias e no FMI, é que essa alteração e essa análise crítica daquilo que se passou parece não ter chegado. E nós olhamos hoje para o resultado dessas políticas e vemos que não resolveram o problema do endividamento. Falaram aqui do efeito snowball sobre a dívida, quando a taxa nominal de juros é superior à taxa nominal de crescimento económico, mas nunca são capazes de admitir que a taxa nominal de crescimento económico estava um desastre, porque as políticas de austeridade deitaram qualquer hipótese do país crescer ao lixo e causaram anos de recessão que aumentaram o efeito snowball ou a dívida. E, portanto, as políticas de austeridade impostas pela Comissão Europeia não só não resolveram os problemas do endividamento, como pioraram. E hoje são responsáveis por parte do nosso endividamento. Falam sobre desemprego, emprego, desigualdades, sem nunca admitir os resultados desastrosos das políticas de austeridade no desemprego de longo prazo. É que para um técnico da Comissão Europeia é uma questão de números. Para quem vive em Portugal, são milhares de pessoas que não voltam ao mercado de trabalho e para quem a situação de pobreza é uma certeza. Porque, entretanto, também houve cortes nos apoios sociais, no subsídio de desemprego, em qualquer apoio que pudesse existir à reinserção destas pessoas no mercado de trabalho. Falam em condições de crescimento económico e em PIB potencial, sem nunca admitir que não há nada que danifique tanto o PIB potencial como a imigração. E querem saber os números de imigração causados pelas políticas de austeridade impostas pela Comissão Europeia? Uma vaga de imigração superior àquela que existiu durante a Guerra Colonial e aos piores anos do fascismo em Portugal. Qual é o impacto disto no PIB potencial? Qual é o impacto da imigração das pessoas mais qualificadas no PIB potencial do país? Qual é o impacto de ter níveis de formação bruta de capital fixo abaixo da depreciação de capital e, portanto, destruição líquida de capital durante os anos da recessão e da austeridade? Como é que isto impacta o PIB potencial do país e as hipóteses de crescimento futuro? A Comissão Europeia diz zero. Zero, nenhum mecanismo de estabilidade, zero sobre a análise deste processo. Sem falar nos riscos de uma nova crise financeira, que não estão resolvidos a nível europeu nem em Portugal, sem falar nas consequências políticas que as políticas de austeridade tiveram um pouco por toda a Europa. Porque hoje olhamos para a extrema-direita a crescer em vários países da Europa e também temos de nos perguntar o que é que a austeridade e as desigualdades sociais causadas pela austeridade contribuíram para o ascender desses extremismos de direita que depois usam bodes expiatórios e imigrantes para de alguma forma justificar os problemas sociais. E, portanto, não só não encontramos nenhuma análise crítica daquilo que foram os programas violentíssimos de austeridade, desastrosos, como a Comissão Europeia continua a fazer depender o seu suposto mecanismo de solidariedade de controlos orçamentais por um lado e de reformas estruturais por outro. Reformas estruturais que são, na verdade, um livro de reformas neoliberais, de desregulamentação e de liberalização. Porque é isto que se trata. Redenominaram o termo reformas estruturais, deram-lhe um outro significado e, portanto, reformas estruturais neste momento são apenas as reformas de liberalização e desregulamentação que contribuíram para a crise financeira e que não resolveram qualquer problema. Nós temos uma avaliação muito diferente, tanto das reformas estruturais que a Comissão Europeia defende, como o que é que causou o sucesso que foi aqui admitido nestes últimos anos. Porque a verdade é que o emprego está a crescer, mas está a crescer apesar da Comissão Europeia ter dito várias vezes que o aumento do salário mínimo iria destruir o mercado de trabalho, iria impedir mais crescimento económico. Entendemos, por outro lado, que o nosso problema não é rigidez do mercado laboral, o problema é precariedade. O problema são vínculos laborais instáveis e isso danifica a natalidade, isso danifica o PIB potencial também. Achamos que o problema da economia portuguesa não são salários demasiado altos, são salários demasiado baixos. Achamos que o problema da economia portuguesa não é as pessoas trabalharem pouco, é trabalharem demasiadas horas e, por isso, aumentar o horário de trabalho e cortar feriados não é uma solução para resolver os problemas da produtividade. Achamos que a economia portuguesa tem, sim, problemas relacionados com setores rentistas, que têm diretamente a ver com as privatizações apoiadas pelas instituições europeias ao longo dos últimos anos, entre eles, por exemplo, as parcerias público-privadas, que foram aqui criticadas, e bem, mas sem nunca admitir que a Comissão Europeia, e aqui não falo de um mecanismo de estabilidade que não existia nesse momento, a Comissão Europeia promoveu as parcerias público-privadas como forma de investimento. Eu vou terminar, falar em português demora mais este tempo. E por isso, é para nós muito difícil perceber que depois de tudo o que se passou, o último relatório da Comissão Europeia venha dizer que o problema da dívida se resolve com metas mais ambiciosas de poupança, nomeadamente no setor da saúde. E, portanto, a Comissão Europeia acha que se deve poupar mais na saúde pública em Portugal. Nós entendemos que este não é o caminho e entendemos outra coisa. E vou terminar, Sr. Presidente. Entendemos outra coisa. Achar que o problema da dívida pública é insustentável. Achar que o problema da dívida pública se resolve achando que os mercados vão ser estáveis nos próximos 20 anos é incompreensível. Porque se há coisa que nós podemos prever é uma crise financeira. E achar que qualquer país mantém superávites primários crescentes ao longo de 20 anos é não só não ter qualquer cuidado ou qualquer preocupação com a sustentabilidade democrática e social dos países, que têm um Estado social que precisam de alimentar, mas é também achar que o saldo orçamental não é endógeno ao ciclo económico e que, portanto, que os países conseguem passar pelas crises financeiras exógenas e que o seu saldo orçamental consegue manter-se positivo, como se nada fosse, durante 30 anos. É irrealista. E por isso parece-nos que, e lamento que a Comissão Europeia e que o Mecanismo Europeu de Estabilidade não façam uma análise crítica da sua própria atuação e da sua própria análise.
Não, será deduzido no, na segunda ronda. Senhor Deputado João Almeida, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar os senhores representantes da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade e dizer que foi as intervenções que fizeram tiveram muito a ver com uma parte de discussão que nós entendemos que não é mais útil, sinceramente, numa reunião como esta, que tem a ver com as opções discricionárias do Governo de Portugal. Essas nós temos imensas divergências com aquilo que é feito pelo Governo neste momento. Temos também uma análise crítica daquilo que, quando estivemos no Governo no passado, fizemos, mas, com todo o respeito, esse debate é um debate para ser feito em termos nacionais e já bastam algumas das imposições que são feitas através das instituições europeias para ainda estarmos a fazer essa discussão. Neste contexto, nós sabemos muito bem quais são as opiniões das instituições europeias sobre o caminho de Portugal. Até posso dizer, como já viram, há opiniões ideológicas muito diferentes sobre esses caminhos do ponto de vista teórico. As maiores divergências nem serão do meu partido em relação à análise teórica, mas são muito grandes em relação àquilo que é a prioridade de uma coisa em relação à outra, e a prioridade é certamente a discussão nacional e não este tipo de discussão. Nesta discussão nós esperávamos outra coisa que infelizmente saiu completamente frustrada, que era saber da parte da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade o que é que, do ponto de vista europeu, estas instituições, com o papel relevante que têm, aprenderam com o tempo que esteve para trás, reformas que fizeram e caminhos que apontam no futuro. Porque aquilo que nós vemos é que tudo o que aconteceu ao nível da arquitetura europeia foi no limite, e quando países como Portugal já estavam no final de um caminho que, por mérito seu e dos seus povos, tinha ultrapassado. E, portanto, obviamente que foi importante, numa determinada fase, beneficiar de algumas alterações que foram feitas, mas constatamos duas coisas. Isso só aconteceu no final do caminho, no final de terem sido impostas algumas opções que, do nosso ponto de vista, atrasaram o processo de recuperação. Por exemplo, ao nível fiscal, com a imposição de aumentos de impostos numa altura em que a recuperação económica poderia ter acontecido mais cedo se esses aumentos de impostos não fossem, de facto, forçados naquilo que foram as sucessivas revisões de um memorando que foi mal desenhado desde o início, e nós criticámo-lo desde o início, não é pelo facto de termos participado num governo que conseguiu levar Portugal a sair daquela situação que vamos dizer que tudo o que aconteceu foi bom, porque não foi. E nós criticámos durante e continuamos a ter uma análise crítica depois. Foi um caminho que tivemos que fazer, foi um caminho que iniciámos por responsabilidade nossa, isso é, para nós, pacífico, não foi um caminho que tenha corrido como nós achámos poderia correr melhor para defender os interesses de Portugal, e isso teremos que dizer. E a principal preocupação neste momento é que, atendendo àquilo que aqui foi dito, no futuro, perante uma situação idêntica, no que dependa da União Europeia, vai tudo correr mal outra vez. No que dependa da União Europeia, vai tudo correr mal outra vez. Porque não há nenhuma diferença substancial. Há diferenças substanciais, mas foi naquilo que dependeu de Portugal e naquilo que internamente foi feito. É verdade. Há hoje em dia uma situação do ponto de vista orçamental que nunca existiu em Portugal. Nós temos, do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, obviamente que depois lá está, há a discussão interna de como é que isso é alcançado, há muitas diferenças sobre se isso é bom, se é mau, se é suficiente, se é insuficiente. Agora, há essa diferença que, sinceramente, tem muito mais a ver com as opções nacionais do que com o benefício de uma arquitetura europeia que tenha de tal forma alterado a sua atuação, a sua definição, que beneficie países como Portugal. Aliás, nós continuamos numa discussão um pouco desfasada da realidade, de mesmo nas projeções que fazemos, as projeções são todas fora daquilo que são os limites que supostamente estão consagrados. Obviamente que não passa pela cabeça de ninguém dizer que isso vai gerar situações de incumprimento, por exemplo, em relação ao limite do peso da dívida no PIB. Obviamente que, durante muitos anos, por muita redução que haja, essa redução nunca será para valores inferiores a 60%. E o que nos preocupa nesta realidade, tal como foi dito aqui, com o que aconteceu em Itália esta semana, é que se faltava uma prova, e se calhar até esta semana faltava uma prova, de que poucas diferenças haverá no futuro para um país que inverteu internamente a sua situação, que conseguiu efetivamente objetivos ao nível do déficit, ao nível do desemprego, ao nível do crescimento económico, e concordarão que é bastante frustrante, ao fim disso tudo e de um esforço muito significativo que um país e o seu povo fazem, perceber que, se acontecer por algum fator externo uma situação parecida com o que já aconteceu no passado, ainda que não tenha a ver com fatores internos, e como eu já disse, nós achamos que no passado teve também a ver com fatores internos, mas que aconteça um fator externo significativo, todo esse trabalho pode ir por água abaixo. E, portanto, aquilo que queria questionar era que, uma vez que não tiveram a oportunidade de o fazer na intervenção inicial, se nas intervenções agora de resposta nos poderiam dizer o que é que a Comissão Europeia e o Mecanismo Europeu de Estabilidade estão disponíveis para fazer, no sentido de que países como Portugal, cumprindo aquilo que são regras que, do nosso ponto de vista, são importantes, venha a traduzir alguma diferença naquilo que é a sua realidade futura.
Deputado Paulo Sá, por parte do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os senhores representantes da Comissão Europeia e do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Na sua intervenção inicial, o Sr. Representante da Comissão Europeia fez um historial da evolução da dívida pública portuguesa desde o início do século. O início do século coincide com a entrada de Portugal na zona euro e com a União Económica e Monetária. Antes de Portugal entrar na zona euro, portanto, no século passado, a dívida pública portuguesa era substancialmente inferior a 60% do PIB. Nos períodos aumentava, noutros diminuía, depois tornava a aumentar, ou seja, oscilava, mas mantendo sempre um nível relativamente baixo, inferior a 50%, 40% do PIB. A partir do momento que Portugal entrou na União Europeia, a dívida começou a crescer e não mais parou. Poderá dizer que a crise financeira internacional teve um impacto em 2008, 2009 e nos anos seguintes. Mas mesmo antes dessa crise, até 2007, 2008, a dívida portuguesa já vinha a crescer constantemente, todos os anos, ultrapassando os 60% previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e a crise internacional apenas acelerou esse processo, mas o processo estava lançado. A partir do momento que Portugal entrou na zona euro, a dívida começou a aumentar. Não referiram nas vossas intervenções iniciais esta correlação entre a entrada de Portugal na zona euro, entre a permanência de Portugal na zona euro e a evolução da dívida? Poderão considerar que é uma mera coincidência o facto da dívida ter começado a subir para patamares que antes nunca teve após a adesão, adesão à zona euro? Mas eu não acredito nessa coincidência e gostaria que pudessem dizer alguma coisa sobre essa matéria, porque parece-nos que a pertença à zona euro, a submissão às regras da zona euro, privam Portugal dos instrumentos necessários para resolver os seus problemas estruturais e, em particular, os problemas relacionados com a dívida pública. A segunda questão que lhes queria colocar tem a ver também com uma questão que abordaram nas intervenções da sustentabilidade, eu diria insustentabilidade da dívida. Referiu um conjunto de estudos de evolução temporal da dívida, e essa dívida, a evolução futura, depende essencialmente do crescimento do PIB, do saldo primário, das taxas de juro, e para se conseguir cumprir as obrigações do Tratado Orçamental, ou seja, que o valor da dívida deixa dos 125% ou 127% para 60% do PIB ao longo de 20 anos, terá que se garantir sanamente, e eu sublinhava simultaneamente, durante 20 anos, eu sublinhava durante 20 anos, o cumprimento das seguintes condições. Um crescimento económico significativo, da ordem dos 3,5% a 4%, um saldo primário também significativo, da ordem dos 3,5% a 4%, e taxas de juros que não poderão ser muito superiores àquelas que se verificam atualmente. Ora, nós não conhecemos nenhum país do mundo que tenha conseguido cumprir durante 20 anos consecutivos estas condições, muito menos na União Europeia, muito menos ainda na zona euro. Já foi referido aqui que haverá uma crise no sistema, não sabemos é quando, mas ela é inevitável, mais tarde ou mais cedo ela surgirá. Essa crise não tem impacto nos cálculos que apresentaram? Não haverá choques externos, alterações da política externa que possam influenciar? E a pergunta que eu lhes coloco é se acreditam mesmo que é possível cumprir o tratado orçamental e as regras aí impostas relativamente à dívida. Já tivemos muitas pessoas neste grupo de trabalho a dizer que não acreditam que se possa cumprir esses objetivos do tratado orçamental. É a missão impossível. E amarrar Portugal ao tratado orçamental é amarrar Portugal a objetivos impossíveis de cumprir e que terão custos sociais elevadíssimos nos próximos anos, caso se prossiga esse objetivo de cumprir as metas do tratado orçamental no que diz respeito à dívida pública. Custos sociais que os senhores não falaram, porque há problemas concretos das pessoas de carne e osso, problemas na área da saúde, da educação, na segurança social, na cultura, na habitação, nos transportes, na justiça. Problemas que o país precisa de responder, precisa de encontrar respostas para esses problemas. E isso é incompatível com a exigência da União Europeia e das instituições da União Europeia da manutenção de um saldo primário elevadíssimo durante 20 anos consecutivos. E, portanto, tentar cumprir o tratado orçamental terá custos sociais gravíssimos para Portugal. Os senhores não falaram nisso nas vossas intervenções iniciais, eu pedi-lhes que pudessem ter algumas considerações sobre os custos sociais. Porque nós tivemos custos sociais tremendos com o programa da Troika, que foi um programa verdadeiramente desastroso, com consequências dramáticas para o país. Um programa que nos foi imposto, não só pela Comissão Europeia, mas pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, com consequências dramáticas para o país. E se a situação, nos últimos 2 anos e meio, melhorou um pouco, não foi porque se tenha dado continuidade às políticas de austeridade impostas pela Troika, foi exatamente porque se reverteram muitas das medidas, as mais gravosas, que tinham sido impostas pela Troika, e foi exatamente essa reversão dessas medidas que permitiu ao país respirar, crescer, diminuir o desemprego. Mas gostaria que pudessem, nas vossas respostas, analisar os custos sociais para o país e resultantes de uma tentativa de cumprir um tratado orçamental que não pode ser cumprido. E ficava por aqui, Sr. Presidente, se for necessário, colocarei outras questões na segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, vamos ouvir então os nossos oradores. Têm 10 minutos para uma resposta conjunta. O poder de síntese tem que existir entre todos nós e, portanto, eu passo a primeira palavra aos representantes da Comissão Europeia. Não sei quem é que, se é o Sr. Carlos Monguei, que nos vai tentar dar essa resposta. Faça o favor.
I mean, the kind of questions that have been asked here and all the comments are general enough and omnicomprehensive enough as to, let's say, be very difficult to go to all the details and even less in 10 minutes. I understand that there will be a second round. Perhaps we can go deeper into certain aspects. Starting by the question of La Señora Domingos, of course, I mean, it's clear that all the countries, all the countries in the world are subject to external shocks and that they are not the responsible of these external shocks. That's the reason why we call them external shocks. So the best thing we can do in order to deal with these external shocks, of course we cannot, as Portuguese, as French, or as Spaniards, to go to Italy and tell them what to do or what not to do. These shocks are, we are exposed to these shocks in the same way that we are exposed, all of us, to shocks related to the global outlook, shocks related to fiscal policies in the US, every kind of shock. So we cannot, let's say, change or we cannot avoid these shocks. We cannot fight against the shocks. What we can do is to fight against the implications of the shocks. So what we can do is to have what we call resilient economies. So economies that are able to absorb the shocks. And on this, for that, of course, we are the responsible. So we are not responsible for the external shock, but we are responsible in order to have economies that are able to react to these shocks. So economies in which markets function well, economies in which the public administration functions in the right way, economies in which, let's say, economies which are able to take advantage of the global economic conditions, economies in which the financial sector does the work they have to do. So the financial sector is clean, is able to let's say, finance the economy. So this is what we can do. And one of the things we can do is, and I think that we will come back to this in several occasions, is to, let's say, enhance potential growth. Because the higher is our growth, the more, let's say, able are we to react to these shocks, and the more, let's say, we are able to cushion these shocks. And for that, I mean, this has been asked here, why the Commission or what exactly the Commission is recommending. This year, the Commission is recommending precisely to enhance potential growth. At the end of the day, potential growth, growth in the long term, depends on how much employment I have, how much capital I have, how much productivity I have. And in turn, the productivity depends on to what extent I have markets that are able to react to shocks very quickly, to what extent I have an administration that works in an efficient way, to what extent I have a public sector, public finances, that are prone to growth. So this is what the Commission is recommending, precisely with this package, or on the one hand, keeping public finances in order, ensuring that expenditures are cost effective. We are not saying, nobody is saying that we should reduce the let's say expenditure in certain areas. What we are saying is that we have to enhance the cost effectiveness, so we have to improve the efficiency of the different sources of expenditure. Of course, we have to have public enterprises that are sound, that are healthy, that don't represent an added burden to debt. We have to remind that in the case of Portugal, 20% of the total public debt is state-owned enterprises. So we have to keep this in mind. We are talking about enhancing potential growth, and for that we need to have human capital. We have to accumulate human capital. And this is what the Commission is recommending when the Commission says we have to increase the skills contents of the labor force, precisely to reduce precarity, precisely to allow people to earn higher wages. And this is the reason why the Commission is referring to the efficiency of the financial sector, to clean the balances sheets of the financial sector, to ensure that small and medium-sized enterprises have access to finance, in order to ensure that there are not, let's say, regulated professions that create bottlenecks in the development of the country, or in order, for instance, to ensure that public administration, including the judiciary, are able to support the action of the private agents. So this is what the Commission is recommending going forward. in order to enhance public, let's say, potential growth, and in order to enhance productivity. To what extent the Commission expects progress in the 28-29 June in the European Council? Well, what I can tell you is what the Commission has proposed. In December last year, the Commission proposed a whole package in order to deepen the Economic and Monetary Union. This included the completion of the Banking Union. I don't need to tell in this committee and in this country how important would be that the Banking Union would be complete in order not to overburden the taxpayer because there is a problem in one of the national banks, in order to ensure that people have their deposits protected, actually protected, and not depending on the public budget of the specific country. So I think that this is one of the things that the Commission is proposing in December. The Commission is also proposing to create a stabilization facility, something that would allow to deal with these asymmetric shocks. The Commission is also proposing to support countries that are embarked in structural reforms. This is what the Commission is proposing. The Commission is also proposing to enhance the capacity of countries in order to adopt the euro. So this is a package. What the Council is going to decide, I cannot tell you. I cannot tell you. This is something that will be and is being a discussion between, let's say, the different member states, where there will be finally proposals and probably calendars and probably options to be discussed in the future. Is the MTO the 0.25% of the MTO? Well, you know, because you know the rules very well, that the Commission will revise the MTOs in the, I think it's winter this year and between this year and next year. These MTOs are calculated on the basis of the cost of aging, the volatility of GDP of the country, the potential growth of the country, so with a view that fiscal finance is sustainable. Do we need more expansionary fiscal policy? As you know, the expansionary fiscal policy depends not so much of the, let's say, the total amount of the structural balance or the headline deficit. Is the relationship also with the output gap. So when we have an output gap positive, that means that the economy is growing about its potential. And therefore, that means that the economy does not need any additional help. Another thing is whether the potential is not enough. But this is a different issue that, in general, cannot be tackled by fiscal policy. This is another issue. Simulations. Well, as simulations, I mean, in my view, the important thing of the simulations is that the hypotheses underlining the simulations are clear. So, because that allows people like you and other economists to make alternative simulations and to compare. For me, the issue, the important issue, is not the quantitative value of a single simulation, but this simulation with respect to other simulations where I see the impact of the changes in the hypothesis. And I think that this is what you mean precisely when you say you have alternative simulations that that show different results. But this is in the, what is important is that we are able to compare the simulations and we are able to compare and to understand the changes in the different simulations, so the change in the hypothesis. I think that one concerning the frustration of the country in the current situations, the exposure to external shocks, I mean, I think that one thing that we should keep in mind is that at the end of the day, we are sharing a single currency. And single currency means that we are sharing a monetary policy. And that means that we need closer coordination of economic policies. So this is what we need. And this is, of course, the best thing we can do. And this is, I think, what the Commission is trying to do with the European semester. where we are embarked, we try to launch a dialogue between the Commission and the Member States, not only on bilateral basis, but also in the let's say in the framework of the Council, where every member state is allowed to discuss and to, let's say, express their views concerning their own policies and, more important, the policies of the others. Because precisely due to the heavy linkages, and I don't need to explain the importance of these linkages in a relatively small and open economy like Portugal, we have these very strong linkages in terms of trade and in terms of the financial sector. Therefore, what we do in a country has an impact in other countries. So what the thing that we can do at the level of the European Union is precisely to try to coordinate our policies and try, of course, to set up, as the Commission has proposed, set up institutions which conduce to this coordination of fiscal policies. I have some couple of very important questions. I can answer very quickly to two questions. One concerning the debt rule. Can we apply the rule according to which we have to reduce by 1/20th every year the difference between the current level of debt and the 60%? I think that was your question. I would say we have to take into account that, of course, the possibilities of reducing the debt once the debt rule kicks in, so that in the case of Portugal will be after 2020, will depend very much of the level that we reach in 2019. But more important, these rules are made on a structural basis. So these rules take into account the impact of these shocks and take into account the impact of the cycle. Therefore, they are not mechanical. It's not something that, okay, every year it has to be 3% or 2% or 2.5%. The way these rules are applied are, on the one hand, taking average of 3 years and three... I know that. So... okay. That means that we don't apply these rules in a mechanistic way, 1/20th every year. We take into account the cycle, and of course, we will take into account possible shocks that have a clear impact on public finances and a clear impact on debt. Correlation is not causality. So the fact that debt increased while Portugal was in EMU does not mean that EMU, the euro, led to higher debt. Usually, who takes the decision concerning the public finances are governments. And during the years before the crisis, the Portuguese government maintained public finances, so high and I would say excessive deficits for many years, which increased the debt. So it was not that the euro, let's say, increased debt per se. Simply, the euro facilitated the financing of the country. And as a matter of fact, it was not only the public sector that accumulated debt. In the private sector, current account deficits were of the order of 10%. And a current account deficit means that you are saving much less than you are investing. And the problem is where you invest this additional money. Do you invest it in, let's say, productive activities, or you spend it in consumption? And this is the question. So one thing is that the euro and EMU and the adoption of the euro facilitated the channel of financial flows from the center to the periphery or to other countries. And another thing is that we were, let's say, pushed to run higher deficits, which was not the case. For whatever reason, in some countries, they decided perhaps not to let's say, borrow more. In other countries, they borrow more. In certain countries, they borrow to invest in productive capital. In other countries, they borrow to invest in housing. In other countries, they borrow to consumption. So this is...
Yes. Thank you. Thank you very much.
Well, I will come back
one second. Yes. Sim.
Pensei a palavra 5 segundos, o desacordo com a Comissão Europeia e com o Mecanismo Europeu de Estabilidade é grande, mas não me causa abandonar esta reunião. Eu tenho mesmo outra reunião onde tenho que estar e por isso queria apenas explicar que vou ter que sair mais cedo desta audição. Era só isso.
Muito obrigado. Agora o outro, nosso outro convidado, representando o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
Thank you very much. So I will also address some of your remarks in a more general way, as the Commission has already addressed a lot of questions, and of course we agreed with all those points. But what, you know, just to, on the background why we come here to Portugal, and it's the, in the context of our early warning system where we evaluate the repayment capacity of Portugal on the loans. And in this context, the Portuguese level of debt is a common concern, so it's also important from our perspective. And currently, in the context of the early warning system, we don't see immediate concerns. Yet it's clear that the burden is relatively high overall. Its reduction could be challenging, and in particular, as I mentioned earlier, if interest rates increase and growth remains weak. And there are ways to prepare for such a scenario. Debt sustainability calls for highly prudent fiscal policies over an extended period of time. And furthermore, the boost to long-term growth, Portugal should continue to take the measures recommended by the European Council. And this will generate more revenues for the government and to enable to reduce the debt-to-GDP ratio. Financial markets were rather concerned about the Portuguese level of the last past years, and this was evident in the rising risk premium. This has vanished in the view of good fiscal economic performance. Just to sum up this point, so debt sustainability is challenging in Portugal, but there are ways how to tackle these challenges, and Portugal should use the current benign economic environment as an opportunity to reduce debt. There were also some questions which were more backward-looking and referred to the program and the evaluation. So in this regard, I can point out the evaluation that was done by the independent evaluator for ESM and EFSF programs last year. But here I need to stress that this evaluation did not look at Portugal specifically, but draw some general conclusions, forward-looking, how to deal with future programs. And from this perspective, these recommendations are rather forward-looking and not specific and not backward-looking as well. So first, in the future programs, one should ensure a financial planning that is efficient and should cover contingencies. Based on the country experience, including Portugal, we have, for example, learned about the importance of having large cash buffers in exiting the program and when regaining market access. And second, it's also important to garner ownership, and here we have spoken about reforms. And we need to be realistic about the objectives of the program. Some reforms may be more important to regain market access, and others take longer to achieve, and even longer than an adjustment program. And this also points to the need to clarify the importance and to keep reform momentum also after the program has ended. And third, also the recommendations, which I mentioned, that clearly point out to the need for a timely and comprehensive approach to address also financial sector repair, and including the handling of non-performing loans. And for me personally, this is one of the most important lessons, also looking at other country experience. So I will stop here, since many of the points have been already addressed.
Thank you. Obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. Os senhores deputados têm 3 minutos, ao qual descontarei o que utilizaram em excesso da primeira. Neste caso, a senhora deputada Inês Domingos, se pretender utilizar a palavra, tem 2 minutos e 40 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vai demorar muito menos do que isto. Em primeiro lugar, para dizer que, enfim, não é aqui bem o palco para fazer esta questão, mas como alguns dos meus colegas referiram a questão de olhar para o que aconteceu no passado e como poderia a resposta europeia ter sido diferente, eu acho que devo aqui fazer sinalizar que o PSD tem desde há muito tempo uma proposta para a reforma da União Económica e Monetária e, portanto, nós o que esperamos que efetivamente a próxima reunião do Conselho seja possível alcançar um consenso nessa área que nos parece fundamental, nomeadamente no que diz respeito a uma função de estabilização que efetivamente parece importante existir. E agora, uma outra pergunta muito rápida, que era a seguinte: falaram brevemente da questão dos non-performing loans, agora aqui a palavra em português não me está a ocorrer, e a realidade é que isso é uma situação que nos preocupa. O que nós temos visto na Itália é que efetivamente a relação entre a banca e a dívida pública realmente não foi travada. Em Portugal, preocupa-nos que considerem, e como nós também observamos, que os non-performing loans continuam muito elevados, têm diminuído, mas continuam elevados. E, portanto, gostava de saber, na vossa opinião, quais são as possíveis consequências e o que é possível fazer para mudar essa situação.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Tarico Pereira tem 1 minuto e 45.
Precisaríamos de muito mais tempo para discutir estas questões. Precisaríamos de horas para discutir estas questões. Eu estarei à disposição, vou dar o meu livro aqui ao presidente da representante da Comissão. Pelos vistos, percebe português e, portanto, espero que não leve a mal o representante do European Stability Mechanism, está escrito em português. Estou basicamente de acordo com o que disse em relação às simulações. Estive a ver aqui, e portanto no fundo deixava uma questão, estive a ver aqui os empréstimos do European Stability Mechanism a Portugal e aqueles que foram estendidos às maturidades. A questão única que eu deixo é saber se numa situação adversa dos mercados, em termos do vosso financiamento, quer dizer, isto pode ter alguma repercussão ou não? Portanto, isto foi tudo mandado um pouco mais para a frente, 10 anos, 15 anos, a maturidade média penso que está nos 20 anos, que impacto é que isso poderia ter e como é que perspectivam, isto seria para os dois, a questão do fim do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Muito obrigado.
Good question. Por parte o CDS prescinde, por parte do PCP tem 1 minuto e 45, tal e qual como o Sr. Deputado Paulo Tarico Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas que foram dadas às primeiras questões, mas houve uma questão, a dos custos sociais, que não responderam. Eu, por isso, insistia nesta questão, dizendo que a insistência na redução acelerada do déficit, a insistência na redução da dívida até 60% do PIB, tem custos sociais. Eu gostava que pudessem falar desses custos sociais. E também introduziu uma questão nova, mas relacionada com esta, que é o nível de investimento. Portugal tem os níveis de investimento historicamente muito baixos. O investimento público da ordem de 2%, o investimento total público e privado da ordem dos 15%, isto é insuficiente, manifestamente insuficiente, para dar resposta aos problemas estruturais do país e garantir um crescimento económico sustentável, uma redução ainda mais significativa do desemprego. E o baixo nível de investimento é uma consequência direta de uma opção pela redução acelerada do déficit e pela redução acelerada da dívida pública. Os juros da dívida pública consomem cerca de 4% do PIB, não permitindo canalizar para investimento produtivo, os recursos que o país necessitaria neste momento de dispor. Gostaria também que pudessem falar dessa questão, investimento versus exigência e insistência na redução acelerada do déficit e da dívida, e como é que com um nível tão baixo de investimento se consegue dar resposta aos problemas do país e, em particular, aos problemas estruturais. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então para esta ronda final de conclusões. Os nossos convidados têm os mesmos 10 minutos para responder.
Perhaps, you
may be more synthetic. Great.
Okay, being very, very synthetic. Consequences of non-performing loans, of high non-performing loans. That means that the banks are overburdened by toxic assets and cannot, let's say, lend the money they should, but I'm sure my colleague from the ESM can go. In any case, what I can say is that we consider that the strategy put in place in this country is a strategy which conduces to less or to a reduction of non-performing loans, but in any case, it's clear that the absorption of non-performing loans, so the write-offs of non-performing loans, implies losses for the banks and needs of, let's say, new capital. Concerning the maturities for the, I think that this is, the question was addressed directly to you. Matthias, concerning the social costs, what we have to take into account is that the deficit is, or the surplus, is the difference between expenditures and revenues. And that the composition of expenditures and the composition of revenues is decided by the government. So the government can decide to, let's say, reduce or increase certain parts of the expenditures in order, let's say, to distribute the burden of the adjustment, if needed, in a different way. But this is a decision of the government. So it's clear that we can see in the recent history of Portugal, let's say the last year and this year, it is possible to conduce to, let's say, enhance the fiscal adjustment, reducing debt without, let's say, penalizing any possible social group. You can still invest in education. You can still invest in social protection. Therefore, I don't see again the causality between, in principle, the reduction of debt and the social cost. Among other things, because as you said, higher debt implies higher expenditure in interest, so higher interest burden. So this 3.5% that Portugal is spending in interest payments is money that does not go to other, let's say, activities of the public sector. So therefore, reducing the debt will reduce interest payments and will release money to, let's say, be allocated to other alternative uses. Is investment sufficient or not? I mean, at the end of the day, what counts is total investment. And the total investment of a country depends on the total savings. So if a country is able to save, the country can invest, unless the country borrows. And again, the key issue here is where to invest. And for us, I mean, I think that what we have to ensure is that, on the one hand, the public sector, let's say, invest the public expenditure in productive uses, and on the other hand, we have to ensure that private agents are able to invest in the adequate, let's say, investment framework. And again, I come back to the recommendations by the Commission, which try precisely to create the right environment, the right business environment for businesses to invest. Very synthetic.
Great. Thank you. Obrigado.
Thank you. So let me first address the question on non-performing loans. So that was already addressed, and here we can only concur that So the existence of non-performing loans on bank balance sheets, so they hamper investment on the one hand, so banks lend less to the economy, so they create greater risk to the balance sheets, which in turn can create contingent liabilities since banks need to go through a restructuring and overall essentially block bank capital, which could be used, for example, for lending to the economy. There was a question on EFSF debt, and I'm really sorry that I haven't understood it properly, so maybe can you please repeat it so I can...
Well, I can't speak English, so make
yes,
it quicker. Make it
directly.
In the beginning, EFSM, you funded the loans in terms of bonds that you issue in the market and the cost that was projected to the countries, like Portugal, was a reflection of this. This is not the case anymore. Now you have a pool of funds that you collect and... And my question was whether if there are adverse effects on the market, imagine that the bonds start rising, what sort of impact this could have or not in our loans. I have here the list of our loans. They were postponed, as you know, some decade or half, some of them. And so we'll have we have to repay in the future, and so basically this was a question.
Obrigado.
Good. So thank you very much for clarifying that. Now it's clear to me. So you mentioned, indeed, at the beginning, we financed the bonds back-to-back. So we issued a bond with the same maturity as the loan given to Portugal. And that was at the beginning for the first disbursement, and then we shifted on the pool funding, as you mentioned. So the difference is that essentially we look for opportunities in the market, so where we see the most investor demand in order to provide to our beneficiary member states the lowest possible cost of funding and to optimize like this our funding strategy. This has proved very successful. So in the meanwhile, I can tell you that one of those bonds that was issued back to back matured last year, so there's only one more bond outstanding. And what has happened as a result of this bond maturing is that the costs that the EFSF passes on to Portugal from these funding costs have lowered. So now the rate that Portugal pays to the EFSF for its loan is below 2%, as I mentioned. So in that sense, so the mechanism stays the same and it's predominantly driven by the cost of our funding pool in the markets. So what will happen, what can happen going forward is indeed, as you mentioned, so the interest rate environment that we face in the market affects the EFSF funding costs. The costs are passed on to the countries, and so the price of the EFSF loans will reflect the price that the EFSF funds in the market. But what I can also say, based on the experience, is that so the funding that the EFSF managed to secure it manages to secure at very reasonable cost due to its very high rating, which is supported by the creditworthiness of many member states, and we now have a AA rating in the market, which is ranked very high. And in that sense, what it's also an additional strength is that the we have managed to issue also long-term funding costs, and in this sense managed to lengthen the maturity of our outstanding debt to the extent possible to lock in this low interest rate environment that we have now. Of course, in the future, so the EFSF funding costs will reflect the funding that we managed to gather in the market. But as I mentioned also in my previous intervention, is that this EFSF cost of funding are relatively low and essentially create benefits from our beneficiary member states, including Portugal. Thank you.
Senhores e senhores deputados, está a chegar ao fim a nossa sessão de trabalho desta tarde. Agradecer a vossa presença e as perguntas colocadas e um agradecimento muito especial quer aos nossos convidados, representantes da Comissão Europeia e do Sistema Europeu de Estabilidade, pela disponibilidade, por terem aceito o convite e pelos contributos que aqui deixaram. Presenciaram que esta é uma matéria que não é consensual no Parlamento Português, mas isso é o normal. Nós estamos no Parlamento com diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade. Agradeço a vossa colaboração e de certo que ela vai enriquecer aquilo que serão as conclusões que os senhores deputados irão retirar. Muito obrigado. Obrigado.